Eu tive uma gestação bem tranquila, minha primeira gestação. E quando eu completei 37 semanas, eu fui fazer uma ultrassom. Teoricamente, seria a última ultrassom, porque tudo estava bem. E quando eu cheguei para fazer essa ultrassom, o médico me falou que minha neném já estava sem os batimentos e sem os movimentos, que não havia nada ali e que ele ia ligar para o meu obstetra e pediu para eu ligar para o meu obstetra 5 minutos depois. Em nenhum momento minha dor foi validada.
Esse é o relato da advogada Sumaia Santos de quando descobriu que tinha perdido seu bebê. Como ela, tantas outras mulheres passam por abortos espontâneos e, na maioria das vezes, não tem qualquer amparo emocional e orientação no seu processo de luto. Sumaia contou apenas com o apoio do marido para superar a perda.
Do meu convívio, ninguém validou a minha gestação. E depois da minha perda, eu não fiz questão de conversar muito com pessoas que não eram do meu convívio, até porque eu não tinha o que conversar, nem conversar eu queria conversar. A ajuda para conviver melhor com o meu luto foi do meu companheiro. Hoje a gente vive bem, a gente está junto e está sempre falando da nossa filha, como mesmo se ela tivesse aqui. A gente fala dela com muita saudade, com muito carinho.
Helder Belo, psicólogo especialista em trauma e urgências subjetivas, explica que essas mulheres passam por um processo de luto muito singular que se relaciona com a concepção de um mundo de expectativas em torno daquele bebê.
Tem a ver com a morte de um desejo, a morte de uma projeção, de uma vontade, de um sonho também. E isso é muito dolorido, para além da dor mesmo que é perder um bebê. Essa ideia, né, de não ter aquele sonho materializado, e principalmente as mulheres pobres e pretas acabam vivendo essa realidade de uma maneira muito desassistida e solitária.
Para o especialista, o fato de o tema aborto, espontâneo ou provocado, ser atravessado por tabus e pelo discurso da moralidade impede o avanço e a discussão de políticas públicas voltadas para o acolhimento e apoio adequado para essas mulheres.
Nós não tratamos as questões de aborto a partir de um olhar integral de promoção de saúde, incluindo a saúde mental das mulheres. Nós, infelizmente, tratamos os processos da saúde sexual e reprodutiva da mulher através de uma moralidade. E isso faz com que as mulheres acabem tendo muita dificuldade, muito medo, muito receio, inclusive, de falar desse processo, justamente porque há um entendimento do aborto a partir desse olhar jurídico e não a partir desse olhar da saúde.
A professora e pedagoga Thaís Rabelo teve duas gestações com abortos espontâneos nos estágios iniciais e uma tentativa de fertilização in vitro que não deu certo. Em uma delas, fez questão de fechar o ciclo enterrando sozinha o seu filho. Ela não conseguiu ter o sonho de ser mãe realizado, viveu seus lutos e, com o amparo de profissionais, tem conseguido reelaborar suas perdas.
E eu fui aprender a ter um outro projeto de vida. Hoje, meu projeto é esperar aí que meus sobrinhos me deem netos por tabela, porque os netos são da minha irmã, mas aí eu sou a Nazaré, né? Acabo pegando o filho dos outros emprestado. A gente tem essa generosidade em família. A minha irmã sempre me deixou ser muito próxima dos meus sobrinhos, apesar de morarem longe. Mas, assim, ajudou a curar isso. Essa vontade de ter, de cuidar, de amar. E os amores se transformam, os afetos também. Todas as mulheres devem tentar tudo que estiver em seu alcance para serem mães, se elas quiserem.
Uma iniciativa em Belo Horizonte, criada por uma fotógrafa, uma médica que teve uma perda gestacional e uma psicóloga, tenta ressignificar a dor dessas mulheres. O grupo Colcha, além de registrar momentos únicos do encontro e despedida de mães e filhos, também presta acolhimento para essas famílias, como explica a fotógrafa Paula Beltrão.
A gente pode fazer com que, de certa forma, a gente amenize e a gente mostre para a mãe importâncias de algumas simbologias que façam com que o luto dela posteriormente seja vivido de forma mais tranquila, de uma certa forma. Quando a gente vai no acolhimento, a gente faz um print do pezinho, a gente corta uma mechinha do cabelo, que posteriormente a gente faz um pingentinho, a gente guarda coisas que o bebê tocou e a gente cria uma caixa de memórias. A nossa intenção ali é tampar lacunas e não criar outros buracos maiores do que aquele que já existe em relação à perda de um filho.
Grupos de apoio também tentam ocupar a lacuna da falta de políticas públicas voltadas para essas mulheres. Neles, elas se ajudam na superação da perda, trocando e compartilhando as angústias e experiências comuns. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.